Com vocês, mais um capítulo da novela original de Lauro Rangel, Sublime Redenção. Pesada atmosfera desce agora sobre a pequena cidade de Salto Azul. Sim, porque alguma coisa terrível está acontecendo. Ainda não podemos alcançar o que seja, mas sentimos que uma tremenda tempestade está prestes a desabar, impiedosa, arrasadora. No entanto, por toda a parte, há calma. E até mesmo felicidade. Na casa de Carlo, por exemplo, Ângela e Concetta conversam. A bondosa italiana está contente por ver que a filha volta a sorrir.
Ah, mamãe. E ela me disse que o Fernando me ama. E que ele ainda vai casar comigo, mãe.
Ah, eu necessito agradecer para a escritora. Sabe, Angela, perché ela fatto voi sorrir outra volta, Angela? Grazie a ela e a Dio. Eu já estava aflita vendo voi sempre tristone.
Agora eu não vou mais ficar triste.
Ah, não vai mais.
A dona Lola, com a sua bondade de anjo, me ensinou a sorrir outra vez.
Graças a
Deus. Ter esperança num futuro, mama, que há de ser muito bom, muito feliz. Eu sinto-me como... Ah, como se tivesse começado a viver de novo. Ai, eu sou feliz, mamã.
Claro que é
bom. E agora dificilmente voltarei a ser triste, mamã.
Angela, mas você não viu mais o doutor?
Não, mamã, não. Mas hei de vê-lo em breve. Mamã, ele virá me procurar. A senhora vai ver. E não há de demorar muito. Ah, se Deus quiser.
Ah, sim. Se Dio quiser, Angela.
Ai, o Fernando virá. Então, eu e ele alcançaremos o pontinho luminoso da felicidade. O meu sonho será completo, mama, completo.
Ah, Angela.
Sim?
E a Marisa? Onde?
Não a vi mais. Não vi mais Marisa.
Mas que coisa?
Nem soube dela. E também não consegui compreender até hoje por que ela desistiu do Fernando. Tudo estava tão bem arranjado. O casamento já havia sido até anunciado.
Angela, isto é um mistério, filha.
Mas não me importa, mama. Tudo que me importa é que o Fernando esteja livre e que em breve ele virá. Ele virá me procurar para a felicidade.
Psst, doutor! Doutor! Psst, doutor!
Oh, como é que está, seu Manuel?
Vai se vivendo, como Deus ajuda. E o doutor? Há quanto tempo que não aparece?
Pois é, eu tenho estado muito ocupado em meu laboratório, seu Manuel. Experiências assim de grande importância, das quais talvez resulte alívio para milhares e milhares de doentes.
Ai, é? Um remédio novo?
É mais ou menos. Há anos que tento encontrar alívio para uma certa moléstia dada como incurável. E desta vez eu estou quase certo em obter êxito. Por isso eu não tenho atendido todas as pessoas que me procuram. Para a solução dos casos simples, dou instruções rápidas à Hortência e ela cuida de tudo.
Né? Já percebi. O doutor, aceita um copo de um chantivelho que tenho aqui.
Não, obrigado, seu Manuel. Mas no momento eu não bebo absolutamente. Todas as minhas faculdades devem estar bem ativas e o álcool entorpece algumas delas, como o senhor sabe.
Ah, isso é verdade. Desculpe de lhe ter oferecido o vinho, doutor. O senhor é um benfeitor, um homem que merece o apoio franco de todos os homens.
É, seria bom se todos pensassem assim.
Que disse, doutor? Que disse?
Não, nada de importância. E agora eu vou indo, seu Manuel. Eu saí a fim de espairecer um pouco, mas tenho que voltar logo ao laboratório. Não posso ficar afastado de lá por muito tempo.
Ah, doutor, uma perguntita antes que o senhor se vá. O senhor tem visto o seu Juvenal?
Não, mas sei que ele está passando bem.
Dona Lula?
Ah, também está bem, seu Manuel. Dou-lhe recomendações suas quando vir.
Apresente-lhe meus respeitos, faz favor.
Boa tarde, doutor Fernando.
Boa tarde, Padre João.
Há quanto tempo?
Como é que está? O senhor vai bem?
Como está, seu Manuel?
Vai-se remando, Padre João, remando.
Olha, eu já estava de saída, padre. Se me permite...
Um momentinho só, doutor Fernando. Eu quero fazer-lhe uma ligeira observação.
Eu estou ao seu dispor.
Há dois domingos que o caro amigo não aparece na missa. Posso saber por quê?
Ah, o senhor me perdoe, mas eu acabei justamente de explicar ao seu Manuel...
Pois é, o doutor está procurando um remédio novo para curar doenças incuráveis, Padre João.
Não é bem isso, seu Manuel.
Porque eu entendi, doutor.
Eu compreendo, filho. Pesquisas científicas. Mas deixe-me dizer que mesmo com pesquisas científicas, eu não posso tolerar a sua falta na missa aos domingos, doutor. Afinal, é apenas uma hora.
Tá certo, pai, tá certo. Prometo, então, que no próximo domingo eu vou estar na igreja, bem na frente do altar-mor, para o senhor me enxergá-la.
Ótimo. Estarei atento.
É, pois agora os senhores vão me perdoar. Eu tenho que voltar com urgência ao laboratório para verificar o resultado de uma certa reação que eu estou produzindo lá. Reação de proveta, entendem isso, né? Até logo, viu, Padre João?
Vá com Deus, meu filho.
Até mais ver, seu Manuel.
Com Deus.
Até logo. Ah, e não deixe de aparecer de vez em quando, doutor Fernando. Um bom moço.
Um benemérito, seu Manuel. Um benemérito. Um homem como poucos.
É como eu digo. Não há ninguém olhando, padre.
Eu já vi. Bota um copinho pequeno. Depressa, seu Manuel.
É pra já. Assim está bem.
Mas é uma delícia. Tira o copo daí, depressa.
Pronto.
Se passar pronto. Alguém...
Não é mais prova vista.
Sabe de uma coisa, seu Manuel? Eu estou preocupado.
Por isso? Mas preocupado por quê, Padre João?
Pela calma que eu noto na cidade. Em todos, enfim. Tudo parece estar tão bem, tão sossegado.
Mas então...
No entanto, há qualquer coisa pesada no ar, como se fosse uma ameaça, qualquer coisa que prenuncia um estouro, uma catástrofe.
Mas Souto Azul sempre foi sossegada e nunca aconteceu nenhuma essa coisa que o senhor
catástrofe,
falou.
Catástrofe, seu Manuel, pois eu pressinto qualquer coisa assim. Que Deus me livre.
Amém.
De todas as maneiras, é bom estarmos preparados para o que der e vier. E com esta eu vou indo, seu Manuel. Até logo e muito obrigado.
Ora, isso. De nada, Padre João. Que raio de cá... Catá... Catá... Aquele negócio do padre... pode acontecer em Salto Azul.
Levante um pouco a cabeça, papai. Deixe-me arrumar melhor a almofada.
Você e Lola me cercam de atenções em excesso, Marisa. Afinal, eu nem estou mais doente. Vou até sair um pouco e rever os amigos.
Nada disso, meu maridinho.
Ora, ora, Lola.
O médico receitou repouso absoluto por 15 dias, no mínimo.
Eu não digo. Atenções em excesso. A propósito, Lola, você não sentiu mais aquelas dores de cabeça?
Ah, graças a Deus, não. Há 2 dias que durmo tranquilamente.
E tudo graças ao remédio que Fernando lhe deu. Um santo remédio.
De fato, depois que eu tomei algumas colheres da poção que ele me receitou, as dores desapareceram completamente.
Esqueci no fogo a água para preparar o chá para nós. Volto num instante.
Eu creio que você tem razão, Lola. Minha filha mudou muito depois que você veio para esta casa. É um verdadeiro milagre.
Eu repito que Marisa sempre teve índole boa, Juvenal. Faltava-lhe o carinho de mãe.
Ela era muito pequenina quando Júlia morreu.
Mas agora tudo vai bem. Eu e Marisa nos entendemos às mil maravilhas. Um dia, aparecerá um moço de quem ela goste e nós a casaremos com muita alegria.
Por falar nisso, Lola, como vai o doutor Fernando?
Trabalhando demais em suas experiências.
E que experiências são essas?
Não sei ao certo, mas sei que se trata de alguma coisa destinada a prestar benefícios inestimáveis à humanidade.
Um benemérito esse doutor Fernando. E minha filha o estava perturbando, hein, Lola?
Isto pertence ao passado. Esqueçamos tudo.
Está
e tratemos
bem.
De pensar apenas no presente e no futuro.
Pronto, pronto. Ainda cheguei em tempo. E aqui está o chá.
E pensar que antes, minha filha Marisa, brigavas para não entrar numa cozinha.
A gente muda, papai. Uma xícara para você, Lola.
Tome, Juvenal.
Não, não, eu sirvo outra para papai. Um por vez.
Ela mesma quer nos servir um a um.
Tome, papai.
Ah, obrigado, minha filha, obrigado.
Ai, todos juntos, contentes. Assim ficaremos sempre. Nada mais a estorvar a tranquilidade desta casa.
Lola, minha esposa.
Estou aqui, perto da janela, Juvenal.
Mas são 3 horas da madrugada, você devia estar dormindo.
Ah, a dor de cabeça voltou.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
dor de cabeça voltou.
De novo?
Você não precisava levantar-se por isso.
O remédio que o doutor lhe receitou, você já tomou?
Não.
Onde está? Tomando uma colher, você melhorará logo.
Está no armarinho do banheiro.
Eu vou buscá-lo da minha esposa.
O que será isto, meu Deus? Eu sempre gozei de saúde tão boa. Eu não compreendo.
Sente-se aí, Lola. Sente-se.
Fernando?
Um momento, Lola. Você chegou numa hora ruim, sabe? Eu estou ocupado demais. Um momento crítico de minhas experiências. Desculpe, mas é muito relativa a atenção que eu posso dar a você. Aqui tem dois, cinco...
Fernando... Eu creio que eu estou muito doente.
Desculpe. Eu não posso agora desviar minha atenção desta reação química aqui que eu estou produzindo. É vital para o bom êxito dos meus experimentos, Lola.
A dor de cabeça voltou esta noite. E com mais intensidade do que antes.
Sim. Olha, continue tomando a poção que eu lhe receitei. Mande repetir a receita. 1, 9... Dois. Continuar assim, em breve terei triunfado. Mais alguns dias apenas.
Fernando, eu sinto uma estranha lassidão por todo o corpo. Sempre muito cansada. Sem, no entanto, haver feito esforço algum.
Lula, eu te examinei cuidadosamente da outra vez. Você não tem nada de sério.
Mas essa dor de cabeça é irritante. Eu estou com medo.
Lola, eu repito que no seu caso não apresenta gravidade de espécie alguma. Olha, fale com a Hortência na saída. Ela pode pensar melhor do que eu.
Sim, pois bem. Até logo.
Até logo.
Você saiu outra vez, Lola. Tornou a me deixar sozinha.
Eu tive que ir consultar o Fernando novamente, Marisa.
A sua dor de cabeça voltou?
Sim. Esta noite.
Mas isto é horrível, mãezinha.
Uhum.
E sabe de uma coisa? Eu mesma vou cuidar de você, até que fique completamente boa. Você vai sarar. O que foi que o Fernando disse? Deu mais algum remédio?
Ele não pôde me dar atenção. Estava muito ocupado com as suas experiências.
Mas isso não se faz. Ele devia ter parado tudo a fim de atender você. Não está direito.
Nós devemos desculpá-lo, Marisa. Afinal, o que ele está fazendo é para o bem geral. E será uma glória se ele o conseguir.
Não se importe, querida. Cuidarei de você e a deixarei boazinha em pouco tempo. Não se incomode mais com esse pretensioso.
Fernando é um abnegado e não um pretensioso, Marisa.
Então, Lola, que disse o doutor Fernando?
O mesmo de sempre, Juvenal, que eu não tenho nada de grave. Recomendou-me que falasse com a Hortência. Ela me disse o mesmo. Que eu continuasse tomando a mesma poção. Que a repetisse.
Fernando fez pouco de Lola, papai. Não quis atendê-la direito, sabe?
Não pensem assim. Ele estava muito ocupado. E é muito importante o que está fazendo.
O que sei é que agora vou cuidar de Lola pessoalmente, papai. Hei de vê-la boa a qualquer preço.
Parece que você está em boas mãos, Lola. Para começar, venha sentar-se aqui. Nessa poltrona mais confortável.
Eu ia sugerir isso mesmo, papai. E também, para não perder mais tempo, vou levar o vidro da poção na farmácia para o seu Junqueira repetir a receita.
É boa ideia, minha filha Marisa. Boa
Volto
ideia.
Em que você está pensando, Juvenal?
Em nada, Lola, minha esposa. É tolice minha.
Eu proíbo você de continuar olhando sua filha com desconfiança. Isso não está direito.
É, você tem toda a razão. Perdoe-me.
Você saiu hoje?
Saí, sim. Estive na subprefeitura. Encontrei tudo em ordem, graças a Deus. Depois dei uma voltinha por aí, conversei com alguns amigos e voltei para casa.
E está se sentindo bem?
Perfeitamente bem, Lola, minha esposa, graças a Deus. E é assim que eu quero ver você também, com perfeita saúde.
Fernando deve ter razão. Meu mal é passageiro. Logo estarei bem. Logo.
Graças a Deus, Lola, minha esposa.
Angela, em que você está pensando, bambina? Dime.
Eu... Bem, estou pensando, mamãe, no que eu soube hoje. Sabe, me disseram que a dona Lola está doente.
Mamma mia, caso faz tão pouco tempo o casamento dela e já está doente, mas que coisa faz?
Eu não sei o que ela tem. Tudo que eu sei é que eu devo fazer uma visitinha para ela.
Você vai na casa da Marisa?
Eu tenho que ir, não é, mãe? A dona Lola sempre foi tão boa para mim. Eu desconfio até que foi ela quem obrigou a Marisa a desistir do casamento com o Fernando.
Mas não é difícil
que tenha sido, mãe. Mãe, lembra de que a Marisa e o Fernando iam se casar?
Sim, claro.
De repente, adiaram o casamento. E a dona Lola se casou antes com o seu Juvenal.
Então
aconteceu aquela coisa incrível. O noivado de Fernando e de Marisa foi desfeito de repente. Escute, mana. Dá pra pensar, não dá?
Mas que sei, Angela.
Bem, mama. De todas as maneiras, eu tenho que ir visitar a dona Lola. E acho que vou hoje mesmo, mama. Marisa, desculpe por ter vindo, mas eu soube que a sua madrasta, a dona Lola, está doente, então...
Você veio visitar a minha mamãezinha? Entre, querida Ângela, entre. A casa é sua, como sempre.
Obrigada.
Escute, Ângela. Lola está ali, ó. Naquele quarto. Vou levar você para vê-la. Faz muito tempo que você não vê Lola?
Quase um mês.
Então você vai estranhar muito. Ela está mudada. Um pouco mudada. Sabe, ela teve uma doença esquisita que lhe dava dores de cabeça todas as noites.
Coitada. E Fernando... O doutor Fernando, o que ele disse?
Disse que era moléstia passageira. Não tem vindo aqui porque está muito ocupado. Mas o que eu quero prevenir é isto. Por favor, não se espante muito ao notar o abatimento de Lola. É chocante para ela, compreende? Agora ela está melhorando bem. Mas se você se espantar, se disser assim qualquer coisa sobre o seu abatimento... ela poderá piorar outra vez. Faça justamente o contrário do que sentir. Diga que ela está com boa aparência. Você está me entendendo?
Sim, Marisa, eu estou.
Então venha, querida. Venha ver a nossa pobre Lola. Por favor, disfarce, ouviu?
Eu farei o possível.
Veja quem está aqui. Quem Veio visitar você, Lola.
Ângela.
Venha, Ângela.
Ângela, que agradável é receber a sua visita, minha filha.
Deus do céu.
Já sei. Você está espantada com a minha péssima aparência, não está?
Não. Não. Claro que não. A senhora está bem. A senhora tem até boa aparência.
Mentirosa. Ainda hoje me olhei ao espelho e tive medo do que vi. Acho que estou morrendo.
Não, não diga isso, por favor. A senhora não está com a aparência ruim, não. A senhora não está com a aparência ruim, não.
Não adianta, Ângela. Lola é teimosa como nunca vi. Eu já lhe disse muitas vezes que ela está melhorando a olhos vistos. Que está ficando forte, mais bonita. E ela teima em dizer que está cada vez mais abatida.
De certo. De certo eu estou exagerando. Desculpe, minha Ângela. Sente-se, minha filha. Marisa.
Não adianta a senhora querer que eu saia. Não a deixarei nem por um minuto, mamãezinha. Sei de tudo o que a senhora precisa.
Mas o doutor Fernando, ele não deveria.
Não, não podemos atrapalhar Fernando agora, Ângela. Ele tem dedicado toda a sua vida a experiências que agora caminham para o sucesso. Experiências das quais ele não pode afastar a atenção por nada deste mundo.
Ele não pode se afastar do laboratório agora, Ângela. Nenhum de nós consegue falar com ele. E a Hortência faz o que pode.
Eu compreendo. Eu compreendo.
Ângela.
Ai, mamã, eu não posso deixar de pensar no que vi hoje, mamã.
Okay.
Eu não posso. Ai, mamã, eu conheci a dona Lola antes.
Sim, sim, tá.
Mamã, ela era gordinha, tinha os braços gordos,
mas
até tinha uma barriguinha. Era forte, bonita. E o que eu vi hoje não foi a Lola, foi um fantasma. Não tem mais nem barriguinha, mãe. Ela está magra, as faces encovadas, os olhos brilhantes. Ai, ao vê-la eu quase chorei de tristeza.
Mas tinha que chorar.
Mas eu acho que o Fernando não sabe que ela está assim, viu, mamã?
Ângela,
eu vou falar com o Fernando de qualquer maneira, mãe. Ele precisa saber o que está acontecendo com dona Lola. Ele precisa saber. Ela está morrendo.
Mas toma cuidado.
Ângela, por favor.
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.